Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar as nossas audições, ou audiências, neste caso. Saúdo a Associação Nacional das Escolas Profissionais, o Dr. José Luís Preza, meu caro amigo, meu caro conterrâneo, o Dr. José Pacífico, a Dra. Cília Carvalhais e o Dr. Luís Costa, a quem, em nome da Comissão, dou as boas-vindas, que nos venham falar sobre algumas questões que têm a ver com o ano letivo 2013-2014. Creio que já sabem, mas relembro-vos, terão inicialmente um período de cerca de 10 minutos para fazerem a apresentação da vossa questão mais informalmente ou mais formalmente, se quiserem, aqui na Comissão, para além do que já escreveram, e depois haverá uma ronda por todos os grupos parlamentares para referirem o que acharem por conveniente e, finalmente, novamente, uma ronda de 10 minutos para a Associação, para se poder aí pronunciar. Tenho a palavra desde já, Dr. Luís Preza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço o facto de terem acedido à nossa solicitação de podermos dar conta daquilo que são as preocupações das escolas profissionais e efetivamente demos conta dos pontos que nos preocupavam de sobremaneira. Naturalmente que são vastos e alguns deles têm uma resolução mais fácil, outros serão mais complexos, mas aquilo que me importava dizer é o seguinte: as escolas profissionais têm uma experiência de 25 anos de contributos para a qualificação profissional dos nossos jovens e também dos nossos adultos. Têm projetos educativos e formativos consistentes e uma rede de escolas que cobre o todo nacional e também as regiões autónomas. E têm um leque de ofertas que são conhecidas, dentre as quais os cursos profissionais, que ao longo do tempo têm sido a oferta principal das escolas profissionais e que nós entendemos que deve ser mantido e reforçado, mantida e reforçada esta que é a nossa principal oferta formativa. Entendemos também que os cursos de educação e de formação de jovens, os CEFs, deveriam ter continuidade, não deveriam ser descontinuados, na medida em que nos pareceu, e a avaliação que nós fazemos e todas as informações que temos, é que se trata de uma boa oferta, porque permite aos jovens que têm alguma dificuldade nas abordagens de natureza mais teórica, de poderem ter uma resposta alternativa, mas simultaneamente uma resposta qualificante, que permite passar depois do nível de qualificação 2 para o nível subsequente, que neste caso é o nível 4, há um nível 3 que está perdido um pouco, na medida em que são considerados os cursos de caráter geral, que tenham depois um percurso de formação em contexto da empresa. Portanto, os CEFs entendemos que deveriam ser uma resposta em que as escolas deveriam dar continuidade a este tipo, a esta modalidade de formação. Áreas de algumas interrogações, porque também só podem ser de interrogações, embora já hajam alguns sinais algo preocupantes, que do nosso ponto de vista são algo preocupantes, que são os cursos vocacionais. Os cursos vocacionais que foram objeto de experiência no ano passado e que este ano se ampliou esta oferta, nós temos algumas reservas na medida em que são cursos que não conferem qualificação, apenas conferem equivalência escolar ao nono ano, mas não conferem qualificação profissional. trata-se de das escolas oferecerem três abordagens profissionalizantes um pouco à sua escolha e os alunos que as frequentam também não são orientados, não são devidamente orientados e muitas vezes, não é preciso perceber que nós temos 18 áreas de formação, estão a ser facultada acesso ao conhecimento de três áreas de formação, é provável que os alunos propendam a enveredar por alguma delas, mas também o contrário também é evidente que pode acontecer. Daí que temos algumas reservas relativamente a esta matéria no âmbito do ensino básico. No âmbito do ensino secundário, que está agora em experiência, gostaria de chamar a atenção dos seus deputados, do Presidente dos seus deputados, que nos parece um perfil curricular muito atípico em relação praticamente a tudo. Desde logo ao número de horas de formação sociocultural e científica, que é muito mais reduzida do que a dos cursos profissionais, mas que ao mesmo tempo confere equivalência escolar ao 12º ano. O número de horas é muito reduzido, confere a mesma equivalência. A componente técnica também é mais reduzida do que os cursos profissionais e é ampliada de forma extraordinária a componente de integração nas empresas, da formação em empresas. Tudo isto estaria certo, não somos nada contra a formação, não somos contra a formação nas empresas, mas acontece é que temos que conhecer o nosso tecido económico, o nosso tecido social e sabendo da debilidade de algumas empresas, logo se perceberá que essa formação pode não ter, ou em muitos casos não terá, a qualidade requerida. Uma outra questão tem a ver com a frequência nos cursos profissionais de alunos com menos de 20 anos, ou com mais de 20 anos. As escolas profissionais têm uma experiência, e no início ainda era mais acentuada, de trabalhar com públicos com este tipo de idades. Aliás, o limite máximo para ser elegível eram os 25 anos. Nós trabalhávamos sempre com alunos que tinham que terminar a formação, naturalmente, para poder ser elegível até aos 25 anos. Agora foi estabelecido o limite dos 20 anos para poderem iniciar a formação e o problema não é o limite, o problema é o número de alunos, o enorme número de alunos que estão nestas condições e que se não forem matriculados, se não continuarem matriculados ou se não houver abertura para que sejam matriculados nas escolas profissionais, vão ficar sem qualquer resposta, porque a resposta é muito limitada. Dizer que podem ir para os centros de formação do Instituto de Emprego, a rede de centros do Centro de Emprego não é a mesma das escolas profissionais, não tem a abrangência das escolas profissionais, daí que a nossa preocupação é a de que se não houver uma exceção para estes casos, que muitos alunos fiquem fora do sistema. E ficando fora do sistema, naturalmente, que são alunos que depois vão ficar pelo caminho em termos escolares e em termos de qualificação profissional. A questão dos cursos profissionais integrarem alunos dos PALOPs também é algo que tem estado desde há muito em cima da mesa. E esta questão eu julgo que vale a pena explicar, que resulta essencialmente de acordos de cooperação que são feitos entre câmaras municipais, na medida em que não há instrumentos a nível nacional, a nível do governo. O que aconteceu foi que nos últimos anos, na última década, se calhar, houve vários protocolos que foram estabelecidos entre câmaras municipais e que visavam fazer com que as escolas profissionais sediadas nessas áreas pudessem incluir alunos dos PALOPs. Efetivamente, a experiência que tivemos foi uma experiência interessante em termos de cooperação. Temos a ideia de que vale a pena, se alguma coisa vale a pena, é regular este sistema. Mas fazer aquilo que se fez este ano que foi dizer que os alunos podiam frequentar os cursos, mas não contavam para, o cómputo dos alunos totais das turmas, isto não parece nada bem, não parece nada bem às escolas profissionais, porque as escolas profissionais são as únicas estruturas a nível nacional, as únicas organizações de formação a nível nacional, que são penalizadas, como sabe agora o financiamento é por tabela de custos unitários, e são as únicas que são penalizadas quando o número de alunos dos que estão no terceiro ano baixa de 18, porque era a legislação antiga, e agora para os cursos que estão a frequentar o décimo ano e o décimo primeiro ano, a partir dos 22 alunos, abaixo de 22 alunos, sofre-se logo uma redução de 3,33% por cada aluno que desiste. E nós sabemos que a maior parte das desistências dos alunos devem a razões sociais, as razões que têm a ver muitas vezes com as dificuldades dos nossos alunos poderem continuar, alguns têm que ir trabalhar, outros os pais têm que se deslocar para outros países, têm que emigrar, e nós consideramos que esta questão deve ser clarificada e deve ser resolvida. Eu só queria falar, não tenho mais meio minuto para falar dos problemas financeiros das escolas. As questões de natureza financeira, queria dizer que no dia de hoje as escolas não receberam ainda o adiantamento ou o primeiro pagamento que era devido em setembro deste ano, portanto no início do ano letivo. Muitas das escolas ainda não receberam os pedidos de pagamento de saldo, que têm a ver com os últimos dois meses do ano letivo anterior, portanto, corresponde a mais ou menos cinco meses de atraso nos pagamentos, mas deixámos nota de que ontem tivemos uma reunião com o seu Secretário de Estado do Emprego e foi dito pelo seu Secretário de Estado do Emprego que, em princípio, na próxima semana, os termos de aceitação chegariam às escolas profissionais e que dentro de 15 dias que as escolas profissionais teriam o problema do financiamento resolvido.
Doutor Presa,
pronto, ficaria
depois
por estas
considerações. Depois, na segunda ronda, complementará com certeza as suas opiniões e as questões, isto porque nós hoje temos uma agenda muito apertada, temos de seguida mais uma audição, neste caso com uns colegas do Quénia. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, quero, em nome do Partido Socialista, cumprimentar os representantes da ANESPO e, de resto, saudar a explanação das preocupações que nos veio fazer aqui à Comissão, começando por me associar àquelas que foram as palavras de convicção que a ANESPO tem relativamente ao reforço e à manutenção do ensino profissional em Portugal, e dizer-lhes que estamos de acordo nessa ótica e nessa perspectiva e por isso partilhamos das várias preocupações aqui manifestadas, porque o ensino profissional é, na ótica do Partido Socialista, de resto uma vertente estratégica daquilo que é a missão do nosso sistema de ensino em Portugal. Portanto, deve ser pelo reforço e pela sua manutenção o caminho, e esse é também o caminho que o Partido Socialista defende, e que de resto temos ouvido em algumas palavras do Governo também o ser, mas, e aproveitava para deixar já uma pergunta no sentido de saber qual é que é o número de turmas relativamente ao ano letivo anterior, porque nos parece que há aqui também um desinvestimento e que isto significa desde logo o abandono daquela meta política também propalada pelo Governo de ter integrado os 50% dos alunos no sistema de ensino profissional e, portanto, deixava-lhes esta primeira questão, porque melhor do que ninguém tem essa realidade em concreto e poderão esclarecer-nos. Depois, fazer aqui algumas notas, independentemente de estar claro que partilhamos estas preocupações aqui manifestadas, algumas notas relativamente aos pontos em concreto que aqui vêm deixar. Sobre a questão dos cursos vocacionais, associar-nos à preocupação dos critérios de rigor e de excelência e relataram-nos aqui aquela que foi a experiência piloto também do ano passado, que não está a corresponder àquelas que eram as intenções iniciais e de resto de critérios de rigor e de excelência tão rígidos que serviram para atacar aquilo que eram as experiências dos Centros de Novas Oportunidades e, portanto, é com a nota de preocupação que ouvimos da parte da ANESP também aquelas que foram, aqueles que são os traços mais preocupantes da experiência piloto e, portanto, aqui também nos associamos a essa preocupação. Relativamente à frequência de cursos profissionais pela parte dos alunos com mais de 20 anos, é de facto inaceitável, porque não podemos permitir que não haja uma resposta para estes alunos e que fiquem fora do sistema, quer por um lado, quer por outro. E, portanto, estes alunos têm de ter uma resposta, como é evidente, e não podem ser postos à margem, porque não há uma resposta quer numa vertente, quer noutra. Depois, perguntar-lhes também, porque sabemos da iniciativa da ANESP relativamente ao atraso nos pagamentos dos subsídios, perguntar-lhes se já tiveram algum feedback da carta enviada ao Sr. Ministro da Educação. Sabemos que foi uma iniciativa recente, mas também sabemos que é uma situação urgente e, portanto, se bom senso político houver no Ministério da Educação, a diligência é rápida na resposta, porque estão em causa projetos pedagógicos, eu vou terminar, estão em causa muitos projetos pedagógicos, estão em causa muitos projetos de escolas, portanto queremos saber se já houve ou não feedback nesse sentido. E, enfim, terminar com uma pergunta geral sobre qual o impacto destas restrições todas e qual tem sido o impacto e qual o impacto prevê que seja a breve trecho no próximo ano letivo de todas estas restrições acumuladas. Portanto, obrigado. Agradecia uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Pedro Duarte. Sr. Deputado Isidro Araújo, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, queria aproveitar para cumprimentar a direção da ANESP e, de uma forma muito particular, José Luís Preza, que, enfim, cujo trabalho nós conhecemos há muitos anos e de quem reconhecemos um esforço grande no acompanhamento do ensino profissional, e o ensino profissional deve certamente muito também. Nós sabemos, tomámos boa nota do seu memorando, e se me permitir, eu vou começar por dar uma resposta rápida ao Sr. Deputado Rui Duarte, provavelmente porque desconhece estas matérias, só para lhe dizer que em 2013, 2014, nos 3 anos do ensino profissional, há mais 9 mil alunos do que em 2012, 2013, ou seja, neste ano letivo temos, nos 3 anos dos cursos, mais de 9 mil alunos. O que quer dizer que a rede foi sendo preparada e reajustada e reafinada. Nós partilhamos a preocupação da ANESP nos timings da rede. Queremos dizer que aqui mesmo, também nesta comissão, e noutros momentos levantámos a questão ao Sr. Secretário de Estado, porque nos parecia que, de facto, os timings da definição da rede, sobretudo para as escolas privadas, porque há uma realidade que é das escolas públicas, que têm os seus próprios alunos que fazem a continuação, onde fazem a seleção dos alunos conforme as suas próprias opções profissionais, enquanto que as escolas privadas têm de ir, digamos que, ao mercado, se assim quisermos dizer, buscar os seus próprios alunos. Bem, mas esta realidade, de facto, faz com que a preocupação que hoje gera, enfim, está muito centrada na ANESP, tem a ver com a preocupação que aqui nos trouxeram de uma forma muito particular, com a questão da falta do pagamento de saldo do final do ano letivo anterior, como ainda deste ano do avanço, percebemos e sabemos que as coisas estão em solução. Temos também hoje conhecimento dos próprios que tentamos saber depois disto, foi-nos dito também que a fase está em fase de conclusão e de fecho, e portanto que sobre esta matéria estariam dentro do processo e percebiam que havia alguns procedimentos formais que importava resolver nesta relação entre o POPH e o financiamento do próprio Orçamento de Estado, e, portanto, esta dupla partilha implicou ou criou este momento desagradável, seguramente, para todos. Sobre ainda os alunos dos PALOP, já não é novo, já em 2013, não quer dizer que seja bem, mas já em 2012, 2013, a medida se aplicou, nós percebemos, e continua hoje a ser possível termos alunos para a LOP apenas quando isso está em processo de, digamos, de contrato, digamos, com os governos desses países, e, portanto, a questão tem a ver com uma medida do POPH, que enfim, dão conhecimento da sua nota, na nota que o Sr. Presidente também conhece, e, portanto, todos sabemos que estas coisas, às vezes, os dinheiros da comunidade, quando utilizados fora da comunidade, têm estes custos e têm, muitas vezes, estas prerrogativas. Gostávamos ainda de tentar abordar um pouco a questão daquilo que é dos CEFs e da preocupação.
Sr. Deputado, mas vai ter que deixar um bocadinho para mais tarde, porque já terminou o tempo.
Pois tem, é que fica por aqui, mas queria deixar à direção da ANESPO esta preocupação. O PSD está muito preocupado com isto, debate internamente esta matéria com muita verdade e com muita aceitação, e estamos atentos e estaremos certamente disponíveis para voltar a falar sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isidro Araújo. Sr. Deputada Inês Teotónio Pereira, do CDS, Partido Popular.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do CDS, cumprimentar a direção da ANESPO e agradecer a exposição que aqui fizeram. Eu queria centrar muito três questões muito simples em relação aos cursos vocacionais. Fala aqui que existem formas mais eficazes e menos onerosas de conseguir orientar vocacionalmente os alunos. Gostava que nos especificasse quais e que exemplos que nos pode dar. Outra coisa tem a ver com a rede de oferta de cursos profissionais. Como sabe, esta rede teve como base vários estudos, entre os da ANESP, da ANQ, da Universidade Católica e por aí fora. Eu queria saber qual é o seu entendimento em relação à oferta, à oferta à implementação desta rede em termos qualitativos. Não do timing que... A nova rede de oferta dos cursos profissionais foram emitidas o ano passado, não é verdade? E teve como base vários estudos das necessidades do que é que se poderia oferecer, entre elas estudos da ANQ, da ANESPO e por aí fora. Eu queria saber qual é a análise que faz dessa implementação em termos qualitativos. Obviamente, com estes atrasos que já foram aqui referidos, em termos de conteúdo, qual é a análise que faz? Também em relação aos cursos vocacionais, à experiência do projeto piloto, há uma percepção que foi feita e só se estudou a percepção dos professores, que se disse que não é muito positiva em relação à experiência piloto. Eu queria que se nos dessem também o vosso parecer sobre essa experiência piloto, o que é que falhou, o que é que não falhou, o que é que deve ser feito nesse sentido para melhorar, qual é a percepção que têm em relação a isto. Também em relação a... Pronto, era isto, exatamente, sobre a oferta, sobre o projeto piloto do ensino vocacional. E era isto, muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Teotónio Pereira. Partido Comunista Português, Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a ANESPO e agradecer o documento que aqui nos deixa para reflexão. Creio que também as preocupações e as conclusões que aqui trazem neste documento são as mesmas que fizeram chegar esta comissão a quando da Assembleia Geral realizada, creio que em agosto, setembro, relativamente a esta matéria, e muitas das preocupações se mantêm, se não diria todas, as preocupações se mantêm. Dizer que com a decisão do anterior governo do Partido Socialista e depois a continuação da parte deste governo da profissionalização do ensino e da escolaridade obrigatória, tem vindo a registar-se o desvio de alunos e a competição entre alunos para as escolas secundárias e as escolas profissionais, porque é disso que hoje se trata na prática. E, portanto, eu gostaria aqui de perguntar, porque o Governo não nos tem respondido a estas perguntas e já que estão cá hoje aproveitava para nos dar esses esclarecimentos, qual o número de escolas hoje que constituem a ANESP, e, portanto, escolas que com oferta profissional que não escolas secundárias, qual o número de turmas aprovado este ano e o ano anterior e o número de alunos, porque o Sr. Deputado do PSD falou agora aqui num aumento de 4 mil, eu creio que não é na escola de 4 mil? 9 mil, eu não sei se é nas escolas profissionais puras, nestas escolas, se é no âmbito da oferta profissionalizante nas escolas secundárias. E, portanto, também importa perceber, nós muitas vezes falamos de profissional, mas estamos a falar de realidades distintas e mesmo no que diz respeito ao ensino dual. Eu gostava de, se nos pudessem dizer quantas escolas são financiadas exclusivamente através de POPH, se existe mesmo alguma situação de escolas em que o único financiamento é unicamente POPH, porque também aquilo que é a nossa concepção relativamente a assegurar aquilo que é financiamento básico das instituições, nós entendemos que deve ser feito através do Orçamento de Estado e não do POPH. Aliás, aquelas preocupações que aqui nos trazem hoje foram exatamente essas preocupações que nos levaram a apresentar em sede do Orçamento de Estado para 2014 uma norma que assuma que tudo o que são despesas fixas com as escolas do ensino, das escolas dos estabelecimentos públicos de ensino, seja via Orçamento de Estado e não POPH, porque os atrasos têm exatamente estas consequências e há hoje muitas escolas já, as escolas TAPE e outras escolas, em que os técnicos e os professores são pagos com verbas do POPH. Relativamente à questão dos PALOP, nós recebemos aqui também recentemente a Escola Profissional de Moura, que nos alertou exatamente para este problema, assim como a questão dos alunos com mais de 20 anos, e para outra questão que tinha também a ver com a redução do financiamento em função da desistência dos alunos. E creio que, ainda relativamente a esta matéria, é uma preocupação que temos, porque a escola não pode ser penalizada por condições que não dependem de si, muito mais macroeconómicas, e portanto tem implicação que nós entendemos que são negativas, ainda mais porque hoje existe uma desigualdade de tratamento no que diz respeito aos estudantes do ensino profissional a nível nacional. Os estudantes de Lisboa e do Algarve não têm acesso a um conjunto de apoios de passe de transporte, de alojamento, de alimentação que têm os outros alunos, porque estas escolas estão inseridas no âmbito do POPH, e bem, relativamente a esses apoios, nós não entendemos que esses apoios devem de existir, entendemos é que todos devem ter acesso a esses apoios, e portanto era também importante que nos esclarecessem sobre essa matéria. Dizer que, relativamente aos CEFs, aquilo que é a nossa percepção, porque mais uma vez digo, o Governo não deu a esta Comissão dados concretos. Nós temos no âmbito do Grupo de Trabalho dos Currículos acompanhado algumas matérias relacionadas, por exemplo, à questão do profissional e termino já do ensino dual. Pedimos ao Governo que nos fizesse chegar o relatório sobre essa matéria. Eu creio que ao Grupo de Trabalho ainda não chegou, mas é uma preocupação que temos relativamente a esta matéria. Não temos dados concretos nem objetivos sobre este universo e muitas vezes estamos a falar de realidades distintas. Nós não sabemos neste momento quantos cursos-chefe existem nas escolas públicas e nas escolas profissionais, não sabemos relativamente a cursos vocacionais e a cursos profissionalizantes do que é a realidade e que universo é que estamos a falar e, portanto, vamos naturalmente analisar as vossas posições que aqui nos deixam, mas acompanhar também com preocupação esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Rita Rato. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar a delegação da ANESPO, reproduzir a ideia já aqui aludida de que muitas das reivindicações, se não a totalidade, que aqui nos trazem como questões estruturais para o setor já são recorrentes, o que mostra muito da dificuldade de concretização política por parte dos poderes públicos em relação a esta solicitação, a esta área. Há um ponto prévio, a questão dos 20 anos na limitação é um absurdo. Eu pergunto outra vez se já tem alguma explicação razoável sobre essa questão, porque ela é totalmente irrazoável e absurda. É difícil de entender essa posição que a legislação veio blindar. Depois há aqui uma outra questão de fundo, não é? É que falamos hoje de experiências piloto, de saídas vocacionais. Há aqui uma área que ainda é incerta, pouco definida, muito pouco clara, mas que se percebe que há um tronco que está em construção, não se sabe bem ainda, mas que vai chegar até uns cursos de curta duração, em alguns politécnicos, e portanto ainda não se percebeu, é bem os degraus de umas coisas para outras. E isso, obviamente, cria aqui uma sombra sobre este tipo de oferta. Eu creio que a questão merece um debate alargado e que a vossa associação é bem-vinda a este debate, porque uma coisa, eventualmente, são tipologias de formação em contexto de trabalho, outra coisa é um ensino profissional, tem currículos, tem objetivos parcelares, não é o que existe numa determinada localidade, que vai ter a possibilidade de ter alguns fundos comunitários e que, entretanto, tem um conjunto de horas que são disponibilizadas nessas empresas ao pé de uma escola para resolver alguns problemas escolares. Não é exatamente aquilo que é a oferta dos cursos profissionais. E, portanto, as experiências piloto podem ser melhores ou piores, mas nós não vamos poder ter milhares de pasteleiros, milhares de cabeleireiras, milhares de... No, de um conjunto de outras coisas que o ensino vocacional vem apontando como prática corrente. E, portanto, acho que há aqui questões a discutir de fundo sobre a permanência de um conjunto de objetivos em relação ao ensino profissional, para onde se encaminham financiamentos, o que é que se pretende, não é? Aqui a falta de clareza da parte dos poderes públicos e do Ministério da Educação. Eu queria encorajar a vossa atitude e a vossa iniciativa e dizer que este debate está claramente em aberto. Portanto, alternativas ao ensino regular, quais? Acesso ao ensino superior, qual? De que modo? E existe neste momento, sobretudo, é clareza. E isso é que não existe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda, Bloco de Esquerda, e até por ter cumprido também o tempo. Muito obrigado. Senhores representantes da ANESP, Sr. Dr. José Luís Preza, tenho a palavra agora por 10 minutos também para responder e os comentários que entenderem fazer. Tenho a palavra, Sr.
Sublinhar que para nós é fundamental, ou seria fundamental, que em termos de ofertas formativas pudéssemos acompanhar, pelo menos os países mais desenvolvidos da União Europeia, em termos de qualificação dos jovens para o mundo de trabalho, ou preparação de modo para o mundo de trabalho. Dizendo que os países mais desenvolvidos da Europa são exatamente aqueles que mais apostam na formação profissional dos seus jovens e também na formação contínua dos seus adultos. Por isso, o objetivo dos 50% dos alunos do ensino secundário em percursos qualificantes era muito importante que fosse atingido o mais rapidamente possível. E aqui era preciso também que nos entendêssemos relativamente às estatísticas, porque nós não sabemos verdadeiramente quantos alunos é que, de que estamos a falar. Porque as estatísticas últimas que temos são de 2011. A estatística de educação são de 2011. Em 2011 sabíamos que haviam 360 mil alunos no ensino secundário. Presumimos que agora hajam, por exemplo, 320 mil. 50% são 160 mil alunos. 160 mil alunos. As escolas profissionais respondem com 40 mil alunos. O que significa que todo o resto, sabemos que o Instituto de Emprego também faz formação, mas não entra nas estatísticas de educação, atenção, não entra nestas estatísticas da educação, está fora do sistema, ou pelo menos não entra nestas estatísticas, sem entrar depois então poderemos considerar. As escolas públicas passaram a fazer formação e não sabemos ao certo quantos cursos e em que áreas em que é feita a formação. Portanto, nós estamos aqui eu estou no Conselho Nacional de Educação e também vários conselheiros têm vindo a solicitar informações mais atualizadas, informações mais concretas, para podermos saber do que estamos a falar. Mas este objetivo dos 50% é muito importante que seja atingido o mais rapidamente possível. E aquilo que eu quero dizer é que as escolas profissionais, pela sua trajetória, estão em condições de poder dar contributos nesse sentido. E o que verificamos este ano é que nas escolas profissionais houve redução do número de turmas. Isto é um dado perfeitamente objetivo. Nas escolas profissionais houve uma redução do número de turmas no ensino secundário. E suspeito que nas escolas públicas também não tenha havido aumento, suspeito. Não é? Não temos dados, mas suspeito que não tenha havido aumento. Por isso é preocupante, em termos nacionais, em termos de saber quem é que cuida de resolver estes problemas, era importante que se tivesse bem consciência de que este é um problema central, é um problema que deve preocupar o Governo, este ou qualquer outro, porque esta questão dos 50% já é anterior a este Governo, já é do Governo anterior, já era uma meta do Governo anterior.
Sr. Deputado, eu peço só um bocadinho de silêncio, porque assim não conseguimos ouvir o Dr. José Luís Preza e há deputados com interesse em ouvir as respostas, por favor. Peço a vossa atenção.
Muito obrigado. A questão, portanto, esta questão tem estes contornos. O número de turma, o número de alunos que estão a frequentar as escolas profissionais andará, são 33 mil que estão a ser financiados pelo POPH, que são das regiões da convergência, depois temos Lisboa, que é o Orçamento de Estado, e Algarve, que andarão à volta de 7 mil, portanto estaremos no patamar dos 40 mil alunos do ensino secundário a frequentar cursos profissionais. A questão dos atrasos do pagamento, efetivamente, ontem à tarde, fomos recebidos pelo seu Secretário de Estado do Emprego, que nos deu garantias de que na próxima semana os termos de aceitação, quer dizer, o contrato para o próximo ano, ou para os próximos anos. Para este ano letivo seriam mandados às escolas, depois há os procedimentos do Código Administrativo, sim ou não, concorda se não se concorda, isso será rápido, em princípio a resposta será rápida, mas depois temos mais uma semana ou duas até que o dinheiro chegue às escolas, esperemos que chegue a tempo de podermos ter dinheiro para pagar o 13º mês, pelo menos aos professores, e os pagamentos do mês de dezembro, às escolas que têm condições para fazer, porque a maior parte das escolas não têm condições para fazer, e algumas delas têm salários em atrasos, como toda a gente sabe. A preocupação com os cursos vocacionais, e aqui já entronco com outra pergunta que foi colocada, as minhas dúvidas e interrogações são simples. A mim parece-me que a forma como está a ser desenvolvida esta formação é uma orientação vocacional, portanto, no final de um ano dos alunos passarem na escola, pergunta-se aos meninos qual foi a área que gostaste mais. Foi cozinha, foi mesa ou foi recepção na área da hotelaria? E um diz cozinha, outro diz mesa, outro diz não é nada disto que eu quero é a área da eletrónica, da informática, outra área qualquer. E parece-me que é uma orientação vocacional muito cara. Ter os alunos durante um ano, para chegar ao fim de um ano e saber para que área ou para nenhuma delas é que vai depois prosseguir estudos, parece-me que é um investimento muito grande para os resultados que serão atingidos. O que é que é mais barato? O que é mais barato é pôr em funcionamento os centros de certificação, os SCEPs, que têm uma valência de orientação vocacional, e se fizerem um trabalho de orientação vocacional, estamos a falar de testes, de inquéritos, de entrevistas, que permitem, pelo menos em todos os países, fazer orientação vocacional, detectando as tendências vocacionais dos alunos. E se detectarem, e se este trabalho for feito o mais precoce possível, melhor se atingem esses objetivos. Portanto, eu entendo que a orientação vocacional dos alunos deve ser feita através de técnicos especializados em orientação vocacional. E esses técnicos de orientação vocacional podem sair efetivamente dos SCEPs. Qual é a questão dos SCEPs que eu coloco já? É saber quem é que coordena, estão distribuídos agora por NUTS, um conjunto de SCEPs, quem coordena esses SCEPs. É preciso saber quem vai ter esse papel, quem vai desempenhar esse papel, porque isso é muito importante, porque se cada um vai fazer de per si aquilo que entende, eu julgo que não vamos chegar a grandes resultados. Mas deixo esta nota de preocupação para que possam analisar e tender a encontrar a boa solução nesta matéria. A questão do diagnóstico de necessidades e do edifício, aquilo que se pode considerar o edifício da organização da formação. E, efetivamente, nós, se não tivermos um bom diagnóstico de necessidades, nós nunca poderemos dar boas respostas em termos educativos e formativos aos nossos jovens. E nós sabemos que, durante estes últimos dois anos, foram dadas algumas pistas, foi feita uma lista nacional de cursos prioritários que não respondia efetivamente às necessidades de cada região em concreto. Portanto, nós temos que descer efetivamente ao terreno concreto, temos que descer a cada NUT. E há um estudo, efetivamente, na ANQ, que foi feito no tempo da ANQ, em ligação com a ANESPO, onde efetivamente se fez um diagnóstico de necessidades que chegava à NUT 3, portanto chegava àquilo que é o distrito, considerado a escala distrito. E nessa escala parecia-me bem adequado, pareceu-nos bem adequada, e aquilo que se fez foi muito simples. Foi ir ver, nos últimos 5 anos, onde é que estavam a trabalhar os nossos jovens. E depois, vendo onde é que eles estão a trabalhar, foram ver que respostas é que as escolas davam, se era na mesma percentagem. Por exemplo, chegou-se à conclusão que no setor do comércio estavam 30% de jovens a trabalhar. Uns com curso de caráter geral, outros com cursos profissionais, outros sem curso nenhum, estavam 30%. As escolas profissionais só davam resposta a 10%. Portanto, significava que 20% das pessoas que estão no comércio, se calhar ninguém se admira disso, não têm formação profissional específica. Se isto está a ser feito assim, há falhas noutros setores. Isso significa que não há um verdadeiro diagnóstico de necessidades ligados àquilo que são as realidades locais. Em relação, há uma questão que, em relação ao prosseguimento de estudos que foi suscitado, porque este aspecto também é importante, gostaria que o meu colega se pronunciasse sobre essa matéria.
Boa tarde a todos, muito obrigado. Relativamente ao último ponto deste memorando, é precisamente o último, é uma preocupação muito grande da ANESP, a limitação negativa que o Governo neste momento está a fazer aos alunos do ensino profissional, no acesso ao ensino superior. São os únicos alunos que têm que fazer 3 exames no mesmo ano, do ensino secundário, são os únicos alunos que têm 3 exames para prosseguimento de estudos, que não é para acabar o ciclo de estudos, porque os exames do ciclo do científico-humanístico, mas é para terminarem, fazem parte do seu ciclo de estudos, aqui não é apenas para prosseguimento de estudos, tem que ter positiva aos 3 exames, o que não acontece nos outros cursos ou nas outras vias do ensino secundário. E isto tem sido, é uma limitação, discriminação negativa aos alunos do ensino profissional. Inclusivamente os alunos do ensino artístico, especializado, que eu mais ou menos posso equiparar, até porque também temos a área de design, a área do audiovisual, etc. Esses alunos só têm que fazer 2 exames, uma bienal, no caso deles é taxativa, que é a filosofia, e depois o português, que é obrigatório, e eu isso nem sequer me opero. No mínimo, os alunos do ensino profissional deviam estar equiparados aos alunos do ensino artístico. No mínimo devia ser isto, porque também têm que fazer uma prova de aptidão profissional, têm que fazer formação em contexto de trabalho. Portanto, neste momento é uma discriminação negativa a forma como está, nem sequer há a possibilidade de um aluno a nota ser compensada com a média de frequência da disciplina sequer. Portanto, aí gostava de chamar a atenção aos seus deputados para tomarem boa nota disto. Só mais um, se me permitem, só mesmo mais um tópico que tem a ver com, que já foi falado, com a penalização que as escolas recebem quando uns alunos desistem. Sinceramente, eu gostava de ser tratado como escola, como diretor de uma escola, gostava de ser tratado como o restante de escolas deste país. Acho que as escolas profissionais são os únicos, e tenho a certeza disto, que são os únicos que são tratados desta forma. Acho uma discriminação negativa às escolas profissionais. E eu gostava mesmo de ser tratado como as restantes escolas deste país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficam aqui patentes as vossas posições relativamente às matérias que aqui nos trouxeram hoje. Obviamente que esta comissão estará sempre disponível para vos ouvir em todas as circunstâncias que entenderem relativamente às questões do ensino profissional das escolas profissionais. Da nossa parte, também ouviram as diferentes opiniões dos diferentes partidos. Seguramente na comissão e nos grupos parlamentares estaremos sempre disponíveis para convosco dialogar, para convosco de certeza cooperar. Um bem-aja, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.